Cientistas ingleses estudaram o hábito de dormir tarde. Muita gente tem o hábito, não é? Às vezes em função do trabalho, às vezes por hábito natural, por tendência natural, não é? E as consequências para o organismo estão sendo acompanhadas. Os cientistas que desenvolveram este estudo, os cientistas ingleses, dizem que o hábito pode diminuir anos de vida, aumentar risco de desenvolver distúrbios psicológicos e desenvolver doenças como câncer. Pesquisadores utilizaram informações coletadas entre 2006 e 2010 pelo Reino Unido Biobank, que investigou então os fatores de risco das principais doenças em homens e mulheres de 37 a 73 anos de idade, não é? Para avaliarem o ritmo do ciclo biológico natural. Então a gente vai tentar entender, não é? Se a gente modifica esse ciclo biológico com o nosso comportamento, se a gente segue isso, e ferir esse ciclo, que consequências pode trazer para a saúde? Eu estou em contato agora com o Dr. Daniel Suzuki, que é médico assistente do Laboratório do Sono, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Daniel, como vai? Bom dia.
Olá, bom dia.
Muito bem, Dr. Daniel. Eu peguei este estudo como referência, mas há muitos outros estudos que acompanham este hábito, o hábito de dormir. Este hábito que desenvolvemos ou que fazemos segundo o nosso ciclo, nosso relógio biológico. Eu começaria a minha dúvida por aí. A gente impõe o que a nossa biologia determina, a gente às vezes não corresponde a este ciclo nosso individual biológico. Como é que funciona normalmente?
Bom, acaba tendo uma mistura das duas coisas, né? Uhum. Se a gente for fazer um questionário na população, vai ter aquelas pessoas que são mais vespertinas, por assim dizer, que elas naturalmente são pessoas que funcionam um pouco melhor à noite, né? Tanto fisicamente como cognitivamente. E tem aquelas pessoas que a gente pode falar que são intermediárias, e tem aqueles indivíduos que são mais matutinos, né? Tem que dormir mais cedo, acordar um pouco mais cedo, né? E também tem os nossos roubadores de sono, né? Por conta dos estímulos, tecnologia, excesso de luminosidade à noite, e também acaba roubando um pouco de horas de sono. Uhum. Tá? Uma coisa interessante desse estudo que eu vi é que as pessoas que são muito vespertinas, né, são pessoas que são vespertinas, que têm dificuldade de dormir antes da meia-noite, ou meia-noite e meia, uma hora da manhã. O que acontece para a maioria delas é que, por conta da agenda social, elas têm menos horas de sono. Uhum. né? Tem que acordar muito, às vezes tem que acordar cedo, e às vezes a maioria das pessoas, a agenda social não é tão flexível para que ela tenha a quantidade de horas que ela necessita.
Justamente, né? Agora, eles perguntaram para as pessoas se identificarem como definitivamente uma pessoa matutina, uma pessoa, uhum, mais da manhã que uma pessoa da noite, mais da noite que da manhã e definitivamente uma pessoa da noite. Portanto, todos esses comportamentos existem ali naturalmente nas pessoas, né? Agora, a gente segue, exato, essa tendência porque temos um relógio, cada um de nós tem um relógio biológico que nos leva a esta ou aquela tendência, a este ou aquele comportamento?
Sim. Existe um relógio biológico, né, que é variável se a gente for pegar a população em geral, né, só que existem algumas pessoas que esse relógio, ele acaba sendo muito inflexível.
Uhum.
Tá? Elas, por exemplo, para a maioria das pessoas, talvez, por exemplo, se um dia você acaba dormindo mais tarde por um cansaço, você acaba dormindo um pouco mais cedo no dia seguinte, né? Isso é natural. Mas para algumas pessoas, principalmente essas pessoas que são muito vespertinas, esse relógio biológico, ele acaba sendo um tanto inflexível. Mesmo ela dormindo relativamente poucas horas de sono, aquele relógio biológico, ele continua vingando, sabe? Não, uhum. E não consegue dormir antes.
Compreendo. Agora, a questão central, e é o que aponta este estudo, é o fato de dormir muito tarde pode trazer consequências para o organismo. Estudo aponta viver menos, quer dizer, diminuir anos de vida, aumentar risco de desenvolver distúrbios psicológicos e até desenvolver um câncer. Então, o que é que a ciência, os estudos, esse é um estudo, mas o que é que vem, esses estudos vêm apontando? Realmente este hábito, ele pode trazer consequências muito sérias?
Sim, sim. Para a maioria das pessoas, né, que tem uma agenda social mais ou menos rígida, que não permite que a pessoa durma a quantidade de horas que ela necessite. Uhum. Então, consequentemente, ela tem uma coisa chamada síndrome do sono insuficiente. E essa entidade, que é muito comum, né, na nossa sociedade moderna, não só para quem é vespertino, mas por conta das demandas do dia a dia, né, que a gente está dormindo cada vez menos.
É verdade.
Né, você acaba fazendo um desbalanço metabólico. Tá? Vou dar alguns exemplos. Você produz menos hormônio da saciedade, que seria a leptina, e mais hormônio da fome, que se chama grelina. Então, essas pessoas, elas têm um apetite maior, elas têm uma tendência maior a ganhar peso, tanto que tem uma infinidade de estudos mostrando que a privação de sono, ela pode explicar problema de obesidade, sabe?
Sim.
E também problemas metabólicos, maior tendência a diabetes, maior mortalidade, mais problema cardíaco.
Ou seja, as consequências estão aí comprovadas, né? Isso já se conhece e, portanto, este risco de fato existe.
Agora, algumas coisas que a gente ainda não sabe, né? Porque acho que está começando um boom de pesquisas nessa área. Será que nessas pessoas que são mais vespertinas, né, elas têm algum gene que, além de determinar que elas tenham esse padrão mais vespertino, também não está relacionado com também na fisiopatologia de outras doenças, né? Isso daí tem sido muito estudado, somente depois que teve a partir do ano passado com o prêmio Nobel, né? Que na área de fisiologia e medicina, né? Os genes do relógio, que controlam o nosso ritmo circadiano. Isso daí ganhou muita evidência, acho que devem surgir mais estudos para ver se existem outros mecanismos além deste que podem contribuir para mais chance de doença, de morte.
É muito sério, né, doutor Daniel? Agora, mais uma dúvida. Claro, em função ou porque o nosso relógio biológico nos leva a este comportamento ruim de dormir muito tarde, e aí nós temos uma agenda muito difícil no dia seguinte, muitas atividades como todos temos, enfim, por esses fatores todos. Acabamos dormindo menos. Agora, é um problema dormir menos, que leva a esta síndrome do sono insuficiente. Além disto, a qualidade do sono, porque as mesmas 7, 6 horas para um não é igual para o outro, né? A gente vê que às vezes a pessoa com 6 horas se recupera e outra fica absolutamente destruída, mal-humorada, improdutiva. É uma série de consequências. Por exemplo, então, a qualidade deste sono também importa, não só o número de horas, mas a qualidade deste sono.
Como você falou, né, tem pessoas existe um espectro de quantidade de horas que cada um precisa. Isso é uma coisa muito individual. Né? Tem pessoas que precisam relativamente pouco, tem gente que precisa muito, né? Que a gente até fala assim, das pessoas que são dormidoras longas, né, que precisam dormir de mais que 10 horas por dia, né? Ou então dormidores curtos que ficam relativamente bem, funcionam bem dormindo pouco, 5 horas e meia, 6 horas por noite, e que consegue desempenhar se sente revigorado e consegue desempenhar as atividades no dia seguinte. Tem gente que, para a maioria, talvez para boa parte das pessoas, às vezes, assim, até para quem é mais jovem, você, às vezes, um período de tempo, você aguenta dormir um pouco menos, né? Do que você precisa. E acaba recompensando no final de semana.
Então, isso não traz maiores prejuízos. É isso que o senhor está dizendo. Neste caso, não traria.
Mas só que em médio e longo prazo, o organismo vai cobrar isso depois.
Ah,
né?
Tá.
Vai surgir na forma de doença metabólica, doença cardiovascular, né? Vai surgir o maior risco de um quadro depressivo.
Ou seja, né? Problema de um jeito ou de outro, temos dormido menos horas e também temos piorado aí a qualidade do sono devido a muitos estímulos. E agenda e compromissos, quer dizer, a regra é a gente vai ter que tentar melhorar esse hábito, porque senão é doença na certa, é isso?
Assim, existem algumas estratégias que ajudam bastante.
Por exemplo?
Né? Por exemplo, acho que se eu tentar ser um pouco regrado em termos de uso de tecnologia à noite, né?
Uhum.
Tentar diminuir os estímulos cognitivos, luminosos à noite, né? Diminuir a luminosidade da casa, limitar o uso dos smartphones, do tablet, dos computadores, né, que produz muita luz azul. E essa luz azul, a gente sabe que ela inibe a secreção da melatonina, que seria o hormônio do sono.
Uhum.
Então, ela acaba sendo secretada mais tardiamente. Tá? Então, ter boas práticas de higiene do sono, evitar o excesso de estimulantes durante o dia para que o sono não venha muito, mas não atrapalhe o sono da noite. Ter uma agenda de sono regular, você tentar manter o horário de dormir e acordar mais ou menos sempre no mesmo horário para que esse relógio biológico ele fique bem sincronizado com as atividades do dia a dia, né, para ficar ali bem regularizado.
Tudo isso pode melhorar a qualidade do sono, né? Conversei com o Dr. Daniel Suzuki, médico assistente do Laboratório do Sono, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor.
Nada, eu que agradeço.